Quando surge.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes.
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Pode Porco, mais uma live do Pode Porco. Hoje com uma notícia maravilhosa, Dom Abel ficou até 2025, vamos falar muito sobre isso. Mas antes de começar nossa live semanal, tivemos que fazer na terça, porque ontem fomos para a Copinha, né? Vamos falar muito da Copinha também. Mas enfim, dá aqueles recados importantes, né? Pode Porco não para de crescer, então se inscreve no nosso canal aí, segue o Pode Porco nas redes, Instagram, Twitter, Kawaii, TikTok... É, tem nosso site também, se você quiser se tornar membro. Eu e o Kim encontramos um membro novo lá em Barueri ontem, que ele se tornou membro do Pode Porco após acessar e conhecer nosso site. Então, acessem nosso site, lá tem muita coisa de toda a nossa história, textos e tudo mais. E é isso, não se esqueça de se inscrever tanto no nosso canal quanto no nosso canal de cortes. E é isso. Quinzão, meu boa noite, meu parceiro. Já curado da triste eliminação de ontem que a gente viveu lá em Barueri, não esperávamos. Mas o ano já começou com uma bela de uma parmeirada, mas vamos ver se a gente brilha aí, porque 2020, 2021 a gente não ganhou a Copinha e levou a Liberta, né? Então quem sabe o destino tá reservando a Liberta dessa vez, mas foi duro ontem, o Palmeiras não merecia ter caído. Mas enfim, meu boa noite, meu parceiro, tranquilo?
Boa noite, Gabrielzinho. Seu áudio tá cortando bem para mim. Não sei se é a minha internet ou é a sua. Mas, enfim, o meu remédio para a dor de ontem foi a renovação do Abel, né? Então, cara, passou e faz parte. Você não vai ganhar sempre. Ontem, o jogo da Copa do Palmeiras jogou muito melhor. O melhor em campo foi o goleiro deles, que catou demais e fez uma cera danada. Me lembrou o Romero, né? Do jogo contra o Boca, mas é isso, vamos falar muito sobre a coletiva da Leila, né, que parou todos os palmeirenses hoje no horário do almoço, e também pensar já no futuro, né.
É isso. E aí, Greginho, como estamos? Hora de volta ao Brasil, né, estava na Europa, chega de férias, vamos trabalhar, Dom Abel voltou de Portugal, você também voltou, como estamos de retorno ao Brasil, já está totalmente adaptado ao verano brasileiro?
Nossa, tá calor demais aqui, mas enfim, de volta. Feliz todo dia, né? Feliz Ano Novo Verde, feliz 2024. Carol tá dando feliz Ano Novo aí. Acho que a galera que não participou da primeira live, né, que ainda tava de férias, feliz Ano Novo, que seja um ano muito verde. E começa com uma, né, coletiva da Leila, não tão surpreendente assim, mas com uma super novidade, né? Eu já esperava, eu acreditava, tinha muita fé que o homem ia ficar e, aparentemente, com o contrato, ele tem até 2025. Então, fico bem esperançoso pela continuidade do homem no comando do Palestra. E é isso, bora que vamos. Sem muitas delongas na Copinha, mas claro que temos que falar deles, não tem como, mas foco no ano que tem muita coisa boa pela frente.
Boa, é isso. Galera da Porconabs Oficial tá mandando aqui, ó, viva Abel Ferreira. Reinaldo tá falando, boa noite, rapaziada, áudio do Gabriel aqui tá beleza, tamo junto, Reinaldo sempre aqui com a gente na live. Feliz Ano Novo, Carolzinha Rastelli, logo mais tem festinha de aniversário aí, acabei de ser convidado, nossa...
Opa, chegou o convite aqui também.
Uma das nossas membros aí do nosso canal de mais tempo, né, Carolzinha sempre com a gente, então tamo junto, feliz Ano Novo, vamos que vamos. Nelson Ferraz tá falando aqui, ó, todo mundo tava contente no Sport TV no jogo do Flamengo, falando Palmeiras eliminado. Não deram nenhum resultado do Palmeiras. E o Henrique tá falando aqui, ó. Greg cravou mais uma. Avante, irmãos, ótimo ano.
Vamos!
Leonardo tá falando aqui, sensacional. Chegou o convite pro Henrique também. Tainá tá falando, enfim, consegui pegar um ao vivo. É isso, Tainá. Vamos que
bora.
A live ao vivo é sempre melhor. Mas já que estão falando que o Greg cravou, né? Vamos falar disso, então, porque realmente eu... não esperava que essa notícia ia chegar tão no início do ano, né? A renovação do Abel de mais um ano. Eu confesso que achava que o Abel ia cumprir o contrato dele até só 2024 e iria pegar as malas e voltar para Portugal, mas graças a Deus estava muito equivocado. E hoje a Leila abriu a coletiva dela, dando a notícia que o Abel fica até o final de 2025, né? Algo que o Greg sempre falou que iria acontecer aí. Não sei se era informação ou mais feeling, mas enfim. Dom Abel ficou para felicidade geral de toda a nação alviverde. E acho que é a melhor notícia que o Palmeiras poderia receber. E por mais críticas que a gente tenha a Leila Pereira, temos que dar o braço a torcer que as duas inovações do Abel foi ela que conseguiu, né? Então, ponto positivo para a dona Leila Pereira aí nesse início de ano com a renovação do Abel. E aí, Kim, ficou surpreso com essa notícia ou já estava meio que esperando?
Ah, eu não fiquei surpreso porque meio que a gente já sabia, né, que o Abel ia renovar antes da coletiva. Mas quando eu ouvi pela primeira vez, que eu acho que foi ontem ou anteontem, né, o GE até soltou uma matéria falando sobre a possível renovação do Abel, eu fiquei meio surpreso, porque normalmente um presidente, ele não renova o contrato para depois do mandato dela, né? Óbvio que a Leila provavelmente ela vai ser reeleita, vai ficar mais 3 anos, mas normalmente o presidente ele não renova um contrato de treinador já pensando num mandato que talvez não seja dele, né? Então isso me impressionou e ela até falou, né, na coletiva que normalmente ela não faz isso, mas como obviamente, mesmo se a oposição ganhar, eu acho que a oposição ia renovar com o Abel de qualquer jeito, acho que nenhum palmeirense não quer, todos os palmeirenses, na verdade, querem o Abel no Palmeiras, então ela foi lá e renovou para tranquilizar os palmeirenses. Então, cara, a melhor coisa que a Leila fez no Palmeiras foi a renovação do Abel, né? Isso é indiscutível. Na questão esportiva, essa foi a melhor coisa disparada. Aí depois é a manutenção da base, né? Como Zé Rafael, ela recusou a proposta do Gustavo Gomes, renovou com o Dudu, teve uma novelinha, mas no final renovou, teve a valorização do Veiga, do Murilo, enfim. Então eu acho que foi um baita acerto da nossa presidente em relação à renovação do Abel Ferreira.
Boa, e você, Greginho, você que falou tantas vezes que o Abel ficaria até 2025, conta pra gente, era mais feeling ou tinha informação aí no meio?
Cara,
como você recebeu esse fico de Dom Abel Ferreira aí? Mais dois aninhos, Abel, que pode ultrapassar um recorde de 50 anos de Oswaldo Brandão, né? Se comandar o Palmeiras na temporada que vem, vai chegar na sua sexta temporada seguida pelo Palmeiras, o trabalho mais longevo da história do clube, né? Seria o nosso Ferguson aí, né? O trabalho com mais tempo de casa de um treinador no Palmeiras. Então, se ele já era o maior da história, ele pode se tornar o mais vencedor da história também. Enfim, uma história que só vai ficando maior a cada dia, né? Mas fala aí, Greginho.
Do futebol brasileiro, o Abel, ele ia se tornar... Agora, ele continua só um treinador lá da década de 60 do Santos, ia ficar tanto tempo em uma passagem só, igual o Abel, né? Então, além de recorde do Palmeiras, é um recorde do futebol brasileiro, né? Manda aí, Greginho.
Não, cara, assim, até no comentário do Haroldo, estão mais tranquilos? Eu acho que os palmeirenses estão muito mais tranquilos. Eu vi muita gente arrancando cabelo. Cara, sem o Abel, muda completamente. Ele é parte vital desse ecossistema do Palmeiras, ele mudou a mentalidade do palmeirense. E eu tinha muita fé por conta do storytelling que ele vem dando para nós, que ele criou, foi ele, né, vamos melhorar, a comissão do Abel que conquistou a vaga para o Mundial de 2020, conquistou a vaga para o Mundial de 2021 e com a vitória da Libertadores de 21, carimbou o Mundial de 2025. Então, pensando no projeto, em tudo que ele fez, todas as histórias que ele conta, as metáforas que ele cria, e aí a informação que eu tinha não era uma informação que ele iria renovar, a informação que eu tinha é que eles estão loucos, né? A comissão está muito empenhada para voltar para o Mundial, onde eles querem lutar de novo pelo mundo. E aonde mais... Nossa, que delícia de foto. Aonde mais Abel Ferreira e a comissão poderia lutar pelo mundo, se não no Palmeiras? Acho que outros times que estão convocados, times de muito peso, onde eu acho que ele ainda não tem o calibre ou o nome suficiente para comandar. Então eu tinha a confiança que ele ficaria no Palmeiras porque ele quer estar entre os melhores. E o Palmeiras estará entre os melhores do mundo na primeira Copa do Mundo de futebol, né, nesse novo formato, envolvendo uma competição de um mês. Então, assim, cara, não fazia sentido para o Abel sair. Ele sai depois de 2025 num patamar gigantesco, podendo, enfim, batalhar contra os melhores, virar nosso Ferguson, criar uma dinastia, né? Então, ele esse ano está em busca de muitos tris, né? Pode ser tri brasileiro, tri do Paulista, tri da Copa do Brasil e tri da Libertadores. Então, assim, é muito grande, né? É muito grande. Então, muito feliz, espero que todos mais calmos, espero que seja um ano de Ubuntu, de apoio total, que a gente confie no homem, seja nas contratações que a gente pode discutir mais na live aí, mas assim, apoio incondicional, fé no homem, obrigado Leilinha, porque também sem você, acho que, enfim, claro que é uma maneira dela apaziguar também todo mundo, mas é uma super notícia pro torcedor palmeirense e que tá mais tranquilo. Agora, só para finalizar, os rivais arderam hoje, hein? O que teve de rival falando do Palmeiras hoje, pô, esse homem não vai embora! O Abel ficou, renovou de novo. Até gente lá do cheirinho lá do RJ, que eu tenho um grupo com Carioca, os caras estavam chorando. Então, vamos incomodar mais um ano. Vão ter que nos engolir, como diria o saudoso Zagallo.
É isso. Só uma correção. Você falou do tri da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o Abel só tem uma, tá? Então, conseguiria o bi da Copa do Brasil. Imagina
que eu falado cagado.
Mas é isso. O resto, ele pode ganhar a terceira Libertadores, o terceiro Paulista e o terceiro Brasileirão. Mas é isso. É legal essa foto que foi na frente ali da entrada do Centro de Excelência do Palmeiras, do CT, né? E já temos as novas frases, né? O Abel é um cara que ele gosta muito disso. Já temos diversas novas frases. E a primeira a que dá acesso ao CT do Palmeiras é: vamos exigir o máximo que cada um de nós pode dar. Então, o Abel sempre tentando...
E o velocímetro no talo.
Exato.
Velocímetro ali.
Exato. Bem, bem, bem observado, Greg. Mas é isso. Abel, até 2025. Galera, elogiando a coletiva dele. A gente vai falar da coletiva daqui a pouco, mas a gente vai ficar um pouco mais ainda nesse assunto do Abel. O Ramon Regazzo está falando aqui: obrigado pelo canal, vocês são muito profissionais e representam muito bem nossa palestra. Abraços e sorte sempre. Valeu, Ramon, tamo junto. Joaquim está falando aqui: ó, gostei da coletiva, achei que estamos em boas mãos, sendo bem geridos. Com seriedade e respeito, é melhor estar com patrocínio seguro do que com fake. Fui xingado por muitos só porque gostei
da coletiva. Gabrielzinho deu uma caída aí, deu um bug, mas... Ele tá ainda postando aí, ó. O Henrico colocou comentário: sou chato pra caramba com a Leila, mas nessa questão do Abel, sempre impecável. Duas renovações já, e dessa vez sem novelinha. É isso, foi sem novelinha, né, Kim? E a galera é meio chata com a Leila. Você acha que põe panos quentes a renovação com o Abel em relação à torcida? Ou a galera ainda tá no pé dela, quer mais contratação?
Ah, é assim, né? Palmeirense sempre é corneteiro, né? Na primeira, se Palmeiras cair, ou quer dizer, cair não, né? Não ganhar a Supercopa contra o São Paulo, vai começar já de novo as cornetas. Você sabe como é que é palmeirense, né? Só que em relação ao Abel, cara, não tem nem discussão, né? A renovação dele foi um baita acerto. E em relação ao mercado, parece que o Palmeiras não vai contratar mais ninguém, né? Agora, pelo menos nessa janela, parece que fechou. Então, as únicas contratações foram o Caio Paulista, o Bruno Rodrigues e o...
Fugiu. Bruno Rodrigues.
E o Aníbal, fugiu o nome. Que, para mim, foi a principal contratação dessas três. Então, Em relação à Leila, esportivamente está tudo certo. E agora as outras discussões sobre patrocínio, enfim, futebol feminino. A gente vai se aprofundar sobre isso ainda, né, Gabriel?
É isso, foi mal que eu caí aqui, me ligaram aqui, acabou caindo a live aqui. Mas é isso, o que eu queria falar ainda nesse assunto do Abel é porque eu queria saber de vocês o que vocês acham que mais seduziu ele a seguir o projeto do Palmeiras, né? A gente sabe que ele ama onde está, ama o Palmeiras, mas dizem e fontes importantes lá da Europa de que ele visitou o Al Saad, né? Ele foi até o Qatar no final do ano aí, conhecer as instalações do clube. Estranho porque não vazou nenhuma foto disso, né? Achei um pouco estranho. Mas dizem que o Abel foi até o Qatar conhecer a sede do Al Saad, as instalações do Al Saad, mas preferiu ficar, né? Mas enfim, o que você acha que mais motivou ele? Fala aí, Greg, você quer...
Cara, não, é que isso me... É assim, ele é dono de uma dinastia. Ele pode ser o maior treinador da história do futebol brasileiro. Tipo, claro, tem outros muito grandes, mas se ele ficar até o final do contrato, são um total de 5 anos, certo?
6, né? Porque ele chega no, quase no final de 20, mas são 6 temporadas, né?
Então, 6 temporadas. Não, aí eu não tenho informação de 1960, quantas temporadas ficou os técnicos nessas épocas, com certeza. Era um outro futebol, né?
Mas não, achando... Brandão ficou 5, de 71 a 75.
Então, nosso. Já vai ser o maior da nossa história, já vai ser o maior título. E é uma dinastia, cara. E o Bernardo Silva falou lá do Manchester City. Não é só porque os dois são portugueses, é porque o Abel vem fazendo um trabalho longevo. Eu tenho certeza que o Guardiola sabe que é o Abel Ferreira e não sabia antes. Eu tenho certeza que o Liverpool do Klopp, que é outro grande, sabe que é o Abel Ferreira, que é o Ancelotti. Então, assim, cara, você vai lá abandonar um projeto desse se tá tudo dando certo, sendo que você é o líder, entendeu? Acho que desmoronaria muito o projeto sem ele. Então, acho que o que mais motivou ele é a confiança que ele tem e a ambição que ele tem por continuar construindo esse projeto. Agora, para 2025, precisa contratar, né?
Exato, a gente vai falar disso. Mas, enfim, Kim, o que você achou que mais seduziu o homem aí para ele seguir no Palmeiras? É, Leila disse hoje que até pode ter uma valorização de contrato ou de salário, né? Embora o Abel já ganhe um dos melhores salários do mundo aí. É, acho que o problema na a questão não é só dinheiro, né? Enfim, fale sua opinião sobre.
Ah, é um conjunto de coisas, né? Um, ele tá num clube onde ele tem uma moral absurda. Ele é maior que qualquer um no Palmeiras. Ele é maior que a Leila, ele é maior que o Dudu, ele é maior que o Anderson Barros, ele é maior que o Gustavo Gomes. Tanto é que a presidente renovou sabendo que mesmo ele renovando, ninguém encheu o saco, nem a oposição e nem ninguém, né? Nem a torcida, nem a diretoria. Então, eu acho que essa autonomia que ele criou é um dos motivos que fizeram ele continuar. Segundo, tem a questão da estrutura também, né? Que ele é um cara que preza muito. O Palmeiras tem uma estrutura, a melhor estrutura do Brasil faz um tempo e segue evoluindo. É, terceiro, ele tem um time competitivo. Para muitos, Palmeiras não é um time tão bom e aí o Abel faz milagre, tira leite de pedra. Muito pelo contrário. O Abel, no Palmeiras, ele vai brigar por título. Ele não sairia do Palmeiras para ir para um clube onde não brigaria por título, entendeu? Então, isso também é um fator que pesa. Outro fator também, tem o lado financeiro, como você falou, ele é um dos maiores salários do mundo. Então, cara, obviamente que isso pesa. Não vamos ser aqui hipócritas falando que o dinheiro não importa. Importa sim. E ele ganha muito bem para isso e provavelmente vai ter um reajuste. E também a questão da confiança dos jogadores, né? Ele já falou diversas vezes que ele nunca teve um elenco tão bom na vida dele, um elenco que acredita tanto nele. Então, é como se fosse uma empresa onde todos os funcionários acreditam muito nele e respeitam. Então, sim, então eu acho que esse conjunto de fatores fez com que ele continuasse no Palmeiras e também... Não veio uma proposta de um gigante da Europa, né? Quando vier, aí pode ser que pese contra. Tem isso também. Veio a proposta da Arábia. Falaram que veio do Benfica. Eu não sei se é verdade, tá? Mas isso é falar. Da Arábia veio. Mas aí, para ele, cara, ganhar dinheiro... Não... Porque ele já tá ganhando de óbvio que ele vai ganhar mais. Só que se ele for para sair do Palmeiras, ele tem que ir para um lugar onde ele vá para um lugar maior que o futebol brasileiro, para um clube gigante. Então, cara, são vários fatores. Falta de proposta de clube gigante e todas essas coisas que eu acabei de falar.
Boa. Enquanto a gente está falando, eu estou passando os lances dos
jogos. Aí o Paulista bem ativo aí no jogo treino.
Os jogos treino de hoje, né? Palmeiras fez os últimos 2 jogos treinos de hoje. Ganhou os 2, né? O primeiro do São Bernardo, ganhou com gols do Rony e do Breno. Já passou o primeiro do Rony aí. Breno fez gol tanto de manhã quanto de tarde. Mas, Greginho, projeto mundial começou, não tá faltando mais reforço aí, não, porque assim, a Leila foi até questionada disso na coletiva hoje. Me preocupa um pouco, cara. A gente vai perder o Endrick no meio do ano. Claro que o Abel.
O Endrick vai jogar o Mundial por outras cores, né?
Isso é... Exato. O Abel tá por dentro de tudo, participou do planejamento também, então acho que tem dedo dele em tudo que tá acontecendo. Acho que parte dele também, essa coisa do Palmeiras não buscar mais contratações. Mas para mim é claro que no ataque tá faltando mais peças, né? Principalmente a partir do meio do ano. Como que você tá vendo essa movimentação do mercado do Palmeiras, que vendeu o Kevin e Arthur? O Kevin ainda não tá confirmado 100% a venda, mas já viajou para a Ucrânia e deve ser confirmado aí do Shakhtar em dias, né? Mas enfim, fala aí.
Cara, abraço, Paulão. Porcaremos 2024. O projeto mundial começou há 5 temporadas atrás, quando o Abel chegou, 4. Porque é um projeto de longo prazo, cara. O dia a dia do trabalho faz a diferença, né? Eu falei isso na nossa último podcast do ano. Isso faz a diferença e, para mim, foi fundamental a longevidade de trabalho para ganhar o título brasileiro no passado. Então, o projeto começou sim, né? Eu acho que o Abel, enfim, com a política de subir a base, eu acho que é um ano que tende a preparar melhor Luiz Guilherme, Estevão pode ter minutos, né? John pode ter mais minutos, enfim, usando a filosofia da base, querendo o jogador com fome e tudo mais, o projeto mundial já começou, com certeza. Agora, eu acho que o Abel sabe, usando termos de Dom Filipão, o bigode, precisamos de uns camarões para 2025, não tem jeito. E eu espero e torço muito que esse trabalho seja feito ao longo de 2024 inteiro, né? Porque eu acredito que, claro, a manutenção do elenco, assim como a manutenção do Abel, para mim, o peça crucial, primeira contratação para 2025, a renovação, veio cedo, deixa todo mundo tranquilo. Claro que pode pesar a vinda de algum clube muito grande com uma proposta e tirar o Abel, isso ainda, mesmo com o contrato, pode acontecer, né? Pagar as multas. Agora, não é só o Abel que acredita no projeto mundial. Eu acredito que o Veiga acredita, que o Rony acredita, que o Piquerez acredita, que o Gustavo Gomes acredita, que o Zé... Porque todos eles têm janela, têm mercado. Então, é importante a manutenção do Abel, porque faz toda a manutenção de todos esses. Agora, é aquilo. Tem que contratar, só que tem que ser muito cirúrgico, porque tem que vir alguém com o perfil, com a cultura, querendo receber, né, ou entender as ordens, a filosofia de jogo, o sacrifício pelo time, não fazer aquela rixa de perder o vestiário. Então, não é fácil contratar. Por isso que eu acho que estamos tentando ser pontuais, já tentamos em outros anos. Acho que para o último Mundial foi decepcionante Navarro e Atuesta, né? Infelizmente, pesa muito, foi muito próximo mesmo assim, mas acho que o projeto já começou. Porém, confio no homem, assino embaixo, vou apoiar até o final e gostei das 3 contratações.
Boa. E você, Quinzão, como que você está vendo hoje, Leila, perguntada e pressionada pela minha amiga Isabela lá do Lance, disse que o Palmeiras sempre está atento ao mercado, né? Aquele papo de sempre. Mas, cara, fato é que a gente perdeu 2 jogadores de ponta aí, né? De lado, Arthur e Kevin, e até agora nada. A torcida ficou um pouco ansiosa, porque o clube acaba só vendendo e não trazendo. Tudo bem que perdeu 2 e contratou 3, né? Mas mesmo assim, muita gente enxerga o elenco se deteriorando, né? Para muita gente, o elenco do Palmeiras, que era muito forte em 2020, ficou um pouco mais fraco em 2023 e entra no ano um pouco mais fraco do que no ano passado, né? Você concorda com isso? Acha que o elenco esse ano tá mais ou menos igual ao ano passado? Como que você tá vendo a montagem do elenco?
Essa é uma boa pergunta.
E essa necessidade de reforços?
Só para eu colocar numa tag. Melhor ou pior do que dos últimos 3 anos esse elenco?
Fala aí, Quinzão.
Cara, em relação ao ano passado, eu não consigo te dar uma resposta concreta, porque eu não sei como o Bruno Rodrigues, o Caio Paulista e o Aníbal vai performar. Mas, se for analisar friamente, para mim, potencial, o elenco do ano passado tá melhor que esse, porque hoje a gente tem o substituto do Danilo, que é o Aníbal. E para mim, o Aníbal foi a melhor contratação da janela disparado. É aquele cara que vem para ser titular absoluto. Então, a gente perdeu dois jogadores, que é o Kevin e o Arthur, que nenhum era titular absoluto, trouxe um titular absoluto, que é o Aníbal, e aí os outros dois vão brigar por posição. Provavelmente, sem o Dudu, um dos dois devem jogar, na minha opinião. Não sei se é o Caio Paulista ou o Bruno Rodrigues, vai depender muito do esquema tático que ele vai usar, né? Se for de três zagueiros, aí diminui a concorrência. Se for de três atacantes, aí aumenta a chance de um dos dois jogarem como titular. Então, eu acho que, comparando ao ano passado, hoje o elenco é melhor. Mesmo perdendo o Arthur e Kevin. E eu acho que, assim, o Arthur é uma perda muito mais significativa do que o Kevin, analisando esportivamente, tá? E aí, eu acho que hoje a gente começa o ano melhor do que o ano passado, em relação a peças, tá? E se tudo der certo e o Aníbal jogar muito, aí o nosso time vem mais competitivo que o ano passado. Só que, no meio do ano, a gente perde o Hendrick. E aí, sem o Hendrick, comparando com o ano passado, o time é pior, né? Não tem como comparar, porque o Hendrick, pô, é um jogador de Real Madrid, enfim, e etc. Então, no meio do ano, tem que contratar. Só que é aquilo. O Hendrick, mesmo ele indo embora no meio do ano, esse primeiro semestre, praticamente, ele não vai jogar. Por quê? Ele vai jogar o Pré-Olímpico, depois tem Copa América, que eu acho que ele vai ser convocado. Se ele não for, vai ser um absurdo, né? Então, ele vai jogar muito poucos jogos. Então, cara, sinceramente, já tinha que ter contratado um cara para jogar no lugar do Hendrick. Claro, se a gente for analisar friamente, hoje, na posição do Hendrick, vamos supor que o Hendrick é 9, tá? Só que ele nem jogou de 9 no final da temporada. Temos o Rony, que para mim é um baita jogador. Flaco Lopes, que tem um bom potencial de crescimento. E o Bruno Rodrigues, que também pode fazer essa posição. Então, eu sei que precisa, mas também não é desesperador, tá ligado? Na questão de peças de reposição do Hendrick. Só que, para mim, tem que contratar, principalmente se for jogar com três atacantes.
Boa, é isso. Ó, o Renan Milan tá falando aqui, ó. Salve, rapaziada, que 2024 serviu ano verde. Vocês acham que essa temporada do Atuesta vai conseguir mostrar o seu futebol e ele pode se tornar uma sombra para o Veiga? Forte abraço. Tamo junto, Renan. Eu deixei essa pergunta separada aqui porque realmente o Atuesta brilhou no final de semana aí no jogo treino, né? Foi muito bem, né? Fez gol de falta, fez um belo gol de fora da área, deu assistências. Deixei a pergunta aqui. Greginho, vou passar essa bola para você, depois eu dou minha opinião. Você acha que dá para confiar no retorno de Atuesta? Você acha que o Abel pode tentá-lo mais avançado, né? Não tanto como volante, mas como um meia. Enfim, como você vê o retorno de Atuesta, que teve uma grave lesão e quase nem jogou no passado, né?
Cara, lesão é complicado. Dá tempo de refletir muita coisa. Eu acho que ele deve ter mostrado para a comissão, mesmo lesionado, que quer se recuperar, seguir o scriptzinho ali da comissão. E se a gente for lembrar nossos últimos meias, tanto o Veiga quanto o Scarpa demoraram para engrenar. Então, eu estou dando esse voto de confiança sobre a tutela de Abel e comissão para o Atuesta pôr a manguinha de fora esse ano e aparecer. Quais que são as questões? Até a Beth comentou aí em cima, pô, que nós, né, e eu bato muito isso na live, não sei o quanto que ela acompanha, mas a gente pode pôr, muitas vezes chamado de passapano, porque a gente tende a tentar manter o palmeirense com a vibe positiva, não cair naquela coisa da imprensa, de bater no elenco, de bater no Abel, de que tudo tá ruim. A gente tenta segurar o máximo que dá, porque também somos torcedores, também somos passionais. Então, acho que, principalmente, espero que o Atuesta tenha minutos, mais minutos no Paulista, ele vai ter que provar. Mas eu peço um pouquinho de paciência para a torcida também não ficar naquele frisson de se ele erra um, dois lances, se erra a primeira e tal, já entra naquela vibe negativa. Vamos apoiar o menino, vamos torcer por ele. Eu espero que ele desempenhe um bom futebol e possa somar. Não acho que ele vai fazer chover, mas eu acho que ele pode agregar muito para um elenco ao todo. Até por isso, talvez, que o Palmeiras não correu tão atrás de um 10, né? Pensando que o Atuesta ali pode auxiliar essa, e suprir esses minutos atrás
do gol. E acho que o Abel gosta do John John também. O John John vai continuar seguindo, tendo chances. Ano passado teve bastante, jogou bastante, ganhou muita minutagem no Brasileirão, o John John, né? Eu, antes de passar um pouquinho, eu vou dar minha opinião, cara. Eu quero confiar no retorno da Twista, cara. Eu acho que ele merece uma chance. Exato. Sim. Acho que a torcida tem que apoiá-lo. É, tá no elenco, a gente tem que torcer para que ele dê certo, para que ele vingue. É, e é isso, cara. Nossa, a única coisa que a gente consegue como torcida é apoiá-lo para que a gente demonstre o seu futebol. Eu pelas imagens que a gente vê no treino, cara, ele joga bem, né? Ele é talentoso, cara. Tem um bom passe, finaliza bem. Mas nos jogos a gente acaba não vendo isso, né? Acaba que ele criou uma imagem de leão, famoso leão de treino, né, Kim? Mas enfim, como que você tá? Eu te perguntei isso na live passada, você disse que não acreditava muito. Esse desempenho do Atuesta nesses jogos treino deu uma animada aí ou ainda segue sendo muito cedo para você?
Eu discordo de vocês dois. Palmeiras tentou contratar um meia assim, Greg, ele foi aí em cima do Cauli, não contratou porque o Bahia não quer vender de jeito nenhum. Palmeiras fez uma proposta forte, mas o Bahia, que agora é gerido pelo mercado, né? É, o Palmeiras que é o Bahia, que é gerido pelo Grupo City, falou que só vendia pela multa, que era 20 milhões de euros, ou seja, o Palmeiras não vai pagar 20 milhões de euros no Cauli. É o famoso não quero vender. E eu acho que o Atuesta, cara, ele joga numa posição onde a gente tem muitas opções. Contratamos o Aníbal, que eu acabei de falar que é uma contratação de peso. Zé Rafael, Fabinho, Gabriel Menino, que acabou de renovar. Richard Rios, que foi titular. Então, cara, eu acho que, pra mim, ele não deve ficar. Óbvio, não vamos dar de graça. Talvez emprestar ele pra dar uma rodagem, pode ser que melhore. E na questão de treino, desde sempre ele foi bem nos treinos, né? E aí, na hora do jogo, ele nunca performou. Por quê? Na minha opinião, o que falta nele não é futebol, é intensidade. Ele não tem intensidade de jogo. E treino não tem a mesma intensidade. Chega na hora do jogo, parece que ele tá sempre fora de ritmo. Fisicamente, ele também é muito franzino. E olha que estava falando dele jogar de meia. Nos Estados Unidos, ele jogava de 5. Primeiro volante. Tipo, só pra você ver o nível da intensidade que é MLS. Então, cara, eu queria que o Atuesta fosse o Magic Atuesta, que ele fosse o Pirlo, que ele fosse o Rodri. Mas, cara, eu não vou me iludir. E eu vou ser sincero, tomara que seja errado. O Atuesta, pra mim, pra essa temporada, não dá. E a gente tem que emprestar ele. Vai saber, pode ser que empreste, aí ele ganhe uma rodagem, ganhe mais intensidade, ritmo de jogo, isso é o costume, e volte e agregue o Palmeiras, mas na minha opinião, ele hoje eu não manteria ele no elenco, ainda mais com todas as opções que eu falei na posição.
Eu fui esperançoso, mas concordo com o Kim, assim, acho que a análise dele é mais fria, foi bem na leitura geral. E aí, até indo no comentário do Reinaldo Moraes, eu minhas fichas eu colocaria nesse menino. Para mim, esse ano também deveria ser, espero muito que ele coma a bola.
Nossa, muito, eu tô contigo, Greginho, muito. Eu boto muita fé nele. Para mim, o Luiz Guilherme é tipo assim, é uma joia bruta, velho. Ele tem muito potencial, muito potencial. E ele, obviamente que ele tem qualidade, tem futebol, ele se machucou, mas fisicamente ele também vai bem. Só que o que eu gosto dele é a mentalidade, mano. É a personalidade. Ele não tem medo. Mano, o jogo contra o Boca, o cara entrou, velho, e chamou a responsa de um jeito. Ele e o Hendrick, ele chamava a bola um contra um ali, ó, incisivo, tá ligado? Todo jogo que ele entrou, ele sempre foi muito bem. Então, na minha opinião, o Luiz Guilherme, se ele não tiver problemas físicos, nossa, ele é um baita candidato pra ser titular nessa temporada. Eu carimbo com você, eu concordo.
Ô, Gabi, deixa eu passar essa pergunta pra você, então, em cima do Luiz Guilherme. Dá para jogar com o Luiz Guilherme e Veiga no mesmo time?
Dá. Dá porque ele joga um pouco mais aberto também. O Luiz Guilherme pode fazer um reserva do Veiga, mas também pode jogar mais aberto, né? Isso foi até uma pergunta que o Kim fez pro Abel, se ele era mais 10 do que 11, né? Do que 7, enfim. Enfim, ele joga tanto de ponta como no meio, né? Mas acho que dá para jogar os dois sim, cara. O Abel tem boas opções para o ataque, embora a gente esteja cobrando reforços. Mas eu ainda acredito e confio muito no Nunes Guilherme também. Acho que ele vai ser. E cara, ele talvez a gente tenha dado sorte com o Nunes Guilherme e ele um pouco de azar, porque assim ele não teve uma primeira temporada tão brilhante. E com o Endrick surgindo e agora com o Estevão, todos os olhos da Europa vão para os dois e o Nunes Guilherme acaba ficando em terceiro plano, né? Então, pra gente é bom porque a gente pelo menos consegue segurar uma cria aí um pouco mais de tempo, né? Porque o Estevão, pelo jeito.
E o Kevin, né? O Kevin é exemplo disso também.
Ah, mas o Kevin subiu bem mais velho, né? O Kevin já tem 21 anos, ele demorou, ele passou, jogou 3 anos quase no sub-20, então jogou 3 copinhas. Então, assim, o Kevin demorou mais pra surgir, né? Hoje em dia os clubes querem apostar nos moleques novos, cara. Os clubes querem fechar com mais de 16 anos, com 18 já chegando na Europa. Tipo, com 20.
Luiz Guilherme tem 18 anos, né, mano? Tipo, ele precisa de mais 2 temporadas pra fazer 20. Tipo, ele é muito novo. É que parece que ele tá um tempão e é mais velho, né? Tipo, por exemplo, o John tem 21. Kevin, 21. Cara, o Luiz Guilherme tem 18, cara. Ele tem muito potencial de crescimento ainda. É um absurdo esse moleque, mano.
Não, foi o que o Gabriel
falou. É que talvez. Né? Desculpa, só pra terminar. Vai lá. Talvez o Endrick roube, não. Ele chame todo o brilho pra ele. Então o Luiz Guilherme meio que a gente não valoriza tanto, porque só foca no Endrick. Óbvio que eu acho que o Endrick tem um potencial maior que o Luiz Guilherme. Mas o Luiz Guilherme, cara, é um jogador assim, ó. Que tem potencial pra jogar em time grande da Europa. Não tô me emocionando aqui, mas tô suado sim.
Não, e o Luiz Guilherme, muita gente da base, inclusive, falou que ele tem mais potencial que o Endrick. É que a gente sabe que o mundo do futebol, para quem viu também aquela coisa do Peca, então a mídia entra em cima, você já vê um Real Madrid em cima, vai pipocando as coisas, mas é o quanto cada um vai exponencializar o talento, né? E, cara, é o que
na base falou. Tem muito, né, cara?
Exato.
Às vezes a percepção de quem tá na base, cada um sobe de um jeito, cada um tem... Aí tem muito, tem lesão envolvida, tem o tanto de chance que um técnico dá para um ou dá para o outro.
Não, e o Luiz Guilherme lesionou também, né?
Exato.
Na semana passada. Então, assim, é o que o Gabi falou. Tipo, azar para ele por algumas coisas, mas acho que o caminho dele tá trilhado. Acertou com a Nike esse ano e tal. Mas o Palmeiras deu muita sorte. Porque ele era para ser um jogador reserva que ia embora. Que ia embora com 18 anos para o mercado, talvez para um Porto da vida... Talvez para um segundo time ali da Itália. E ele, espero que ele saia do Palmeiras como titular, craque de campeonato, levantando títulos assim como o Endrick foi. E assim será. Tomara que esse ano seja o ano do Luizito.
Agora, só para a gente finalizar essa parte de campo, para entrar numa parte mais de política e de tudo que envolveu a coletiva da Leila, qual time seria o ideal para a estreia do Paulista para vocês? O Palmeiras fez os treinos aí, jogos treino nessa semana, né? Hoje, não sei porquê, mas o Piquerez não participou da atividade. O Abel mesclou ali o Caio, o Paulista e o Vanderlan na esquerda. Não sei se... Mas acho que foi uma precaução normal. Acho que o Piquerez deve estar pronto para estreia, mas o Caio... Fui na coletiva do Caio Paulista ontem, ele disse que está pronto para estrear, caso o Abel precise dele. Enfim, a gente já discutiu muito isso aqui, né? Se o Abel pode ir com 3 zagueiros, qual seria o time ideal da Supercopa? Vou começar por você, Kim. Qual seria seu time ideal para a estreia do Paulista domingo em Novo Horizonte? Palmeiras estreia às 16h contra o Novo Horizontino. Imagina o calor que vai estar em Novo
Horizonte. Nossa Senhora! Jesus Cristo! Só de pensar, eu tô suando mais ainda. Eu vou de Everton, Mike, Gomes, Murilo, Luan, Piquerez, Aníbal, Zé, Veiga, Luiz Guilherme e Rony. Eu sou emocionado, né? Não vai ser esse time, eu sei, mas eu iria com esse.
Eu gosto da forma de pensar. Tem que ser futebol manager, né? Se o cara te pergunta que time você iria, você não tá falando qual que vai pra campo, você tem que falar o que você...
Exatamente. Eu manteria os 3 zagueiros, porque assim...
O que manteve a formação que garantiu o título, mas com o Aníbal entrando no lugar do Richard Rios ali, e o ataque sai Breno e Endrick, entra o Rony e o Luiz Guilherme, né?
Sim, e aí eu já penso na Supercopa, por quê? Porque o melhor jogo do Palmeiras com 3 zagueiros foi contra o São Paulo. Claro que cada jogo é uma história, Então, eu acho que talvez mantendo essa formação seja a ideal contra o São Paulo. E aí já vai treinando para chegar daquele jeito contra o São Paulo, né? Então, eu iria com três zagueiros, já que o Hendrick não vai jogar, eu acho que talvez o Rony tenha as características ali que dê para encaixar, junto com o Luiz Guilherme. Mas ele não deve ir de Luiz Guilherme. Se eu jogasse com três atacantes, seria essa formação que o Luan colocou também.
Mas o Gomes está falando uma formação que com o Luiz Guilherme, Rony Flaco na frente.
Aí o Rony joga aberto, né?
Exato. E você, Greginho? Fala aí, você.
Cara, mas eu ia discutir isso. Estreia no Paulista. Ele já está pensando na Supercopa? Ou ainda é o Paulista onde, bom, vamos começar devagar, vamos pôr a galera para rodar? Como que vocês acham que ele começa a pensar?
Eu acho que é Supercopa, Greginho, pela proximidade do jogo. São duas semanas de diferença, velho. É muito pouco. Tipo, se fosse... Não,
mas ano passado ele começou a temporada com o Jailson de titular, todo mundo desesperado, e o time na Supercopa, o Gabriel Menino não começa.
Mudou completamente.
É. O Gabriel Menino ganha chance contra o São Paulo e aí o Abel vai moldando, né? Então, assim, não dá pra saber se o time...
Ele muda porque os jogadores não performam. Uma coisa é o plano, uma coisa é na teoria, outra é na prática. Claro que se ele começar com três zagueiros, não jogar dois, três jogos, ele tem total liberdade pra mudar. Mas eu acho que ele vai tentar colocar o melhor já pensando na Supercopa. É que eu acho, e respondendo a pergunta do Greg, como só tem duas semanas só de diferença, é muita pouca coisa. Já tem que pensar.
Duas semanas, três jogos ou duas semanas, dois jogos?
São duas semanas e três jogos, né, Gabrielzinho?
Três jogos, né? Dois finais de semana e o do meio de semana.
Foi mal, tava mutado. São três jogos. Acho que é Novo Horizontino, Inter de Limeira e Santos.
Então, cara, três jogos é muita pouca coisa. Já começa a temporada pensando numa decisão. É loucura isso.
E mais uma vez o Palmeiras terá um clássico antes, né? Porque ano passado pegou o São Paulo, o último jogo antes da Supercopa. 0-0,
né?
Aquele 0-0 feio no Allianz Parque contra o São Paulo. O Twitter ensandecido falando que o Palmeiras ia ser atropelado, amassado pelo Flamengo. E a história, a gente sabe...
Esse filme já vimos um milhão de vezes, né?
Mas pensando do outro lado do muro, né, cara? São Paulo vai ter muito mais de trabalho, né? Porque novo técnico, São Paulo vai ter três jogos com um novo treinador, né? Algumas mudanças também. Então, assim, acho que o Palmeiras sai um pouco na frente também.
Tá falando que são quatro jogos. Tem o Bragantino antes também.
Ah, pode ser. Então, tem o Bragantino. Esqueci do Bragantino. Mas, enfim, Greginho... para você, qual seria seu time ideal para a estreia domingão? Quais contratações você já queria ver de titular só o Aníbal? Quer ver o Bruno Rodrigues?
Eu vou dois pensamentos. Se for pensar só no Paulista, queria ver os três. Queria ver os três em campo. Pensando na Supercopa, eu iria de Everton, Murilo, Gomes, Rocha, Mike, Piquerez, Zé e Aníbal. Aí, Rony aberto, Veiga, Breno e Flaco.
Ele colocou ele foi com três zagueiros e jogou o Marcos Rocha de zagueiro pela direita, né?
Pela direita, para fazer a dobradinha com o Mike.
Sim, mantém é bom Rio, também.
Mantém o Rios pela coerência do... Eu falei Rios, eu falei Aníbal. Eu acho que o Abel... Eu acho que o Abel vai manter o Rios por coerência. Eu acho que coerência, o Aníbal tem que comer muita bola nos treinos para tirar o Rios agora desse começo.
Já deram a camisa 5 para ele, hein? É camisa de titular, hein?
É camisa de titular, tem essa. E assim, a gente não pode abandonar o menino, porque o menino jogou uma temporada, um primeiro semestre, é absurdo, cara.
É que o menino tá lesionado, né? Você sabe a previsão de volta dele, Gabrielzinho?
Tá voltando, né? Já tá treinando.
Tá voltando. Não tá treinando ainda, não, mas deve estar.
Mas ele volta antes que o Dudu, né? Ou não?
Sim, com certeza.
Mas, então, meio que, tipo, daqui a pouco ele já vai estar à disposição, né? Mas um cara de volante, ó, que engraçado. Até ontem não tinha nenhum, hoje a gente tem um monte, né? Então, e tem o Fabinho também, que é um moleque da base, que se Deus quiser pode crescer também e agregar ao elenco, né? Mas, Gabrielzinho, e o seu time? Qual que é?
Cara, eu vou dar o time que eu acho que o Abel vai entrar, tá? Porque conhecendo o Abel, ele não vai tirar Breno Lopes do time, ele não vai tirar Richard Rios do time. Então, eu acho que o Palmeiras deve ir com essa formação com três zagueiros. Acho que vai com Everton, Mike, Gomes, Luan, Murilo e Piquerez, ou Caio Paulista na esquerda, se não for o Piquerez. E aí, Rios, Zé e Veiga. E na frente, eu acho que ele vai de Breno e Rony. Eu acho que esse é o time do Palmeiras que inicia,
cara, a temporada. Na minha opinião, o Aníbal vai começar a titular já, viu? E o Rios vai pro banco. Mas aí é feeling, né? Não é informação. Acho que o Aníbal já é chega vestindo a 5, velho.
É o mesmo do Breno, mas o Breno tá vindo de bons jogos treinos também, hoje fez 2 gols, né? E não terminou o ano mal, né? Por mais que a torcida, o Cornete, teve a questão dele ter xingado a torcida, mas o Breno Lopes, velho, foi importantíssimo pro título brasileiro.
Sim, sim. Na minha opinião, é mais fácil. Na minha opinião, é mais fácil o Abel tirar o Rios de titular do que o Breno.
É, pode ser.
É, até por peça, né? Porque ele tem muito peça para substituir o Rios.
E o Aníbal, velho, ele veio, foi a contratação mais cara, ele queria desde o meio do ano, e aquele cara que é o substituto do Danilo. Ele, mano, não tem. Agora, óbvio que o menino jogou muito o primeiro semestre, né, o menino. Só que mesmo assim não teve. Ele não tava concretizado como titular absoluto, né? Então o Aníbal, eu acho que vem pra essa posição.
Três,
mas fala aí, Gabriel.
Três volantes.
Oi?
Três volantes. Lembrando o Filipão.
Tasso Roth chegou na live.
É uma possibilidade.
Cara, você tá falando de três volantes com saída de jogo, um Rios que enfia bolas. Porque assim, uma coisa, a gente falou em outras lives. O Palmeiras, cada vez mais, quem viu a final do último Mundial, City contra o Fluminense, quem arma o jogo são os zagueiros do City. Quem enfia as bolas são os zagueiros. Então, assim, cada vez mais o time armado, ainda mais jogando contra um Palmeiras, os times se fecham. Então, fica fechadinho lá atrás, quem fica com a bola? Os zagueiros e os volantes. Então, claro, é um Celso Roth você falar três zagueiros? É, agora se você tem três zagueiros ou três volantes. Agora, você tem três volantes que metem bem a bola, que enfiam em profundidade, que botam a bola nas costas dos laterais, com os dois alas que apoiam no fundo, né, Piquerez e Mike, eu não desgosto, viu?
Boa. É isso, falamos muito sobre aí o Palmeiras, sobre a montagem do elenco, sobre o time que deve estrear no Paulista e também disputar a Supercopa. Seguiremos competitivos, fortes, estaremos na bancada também lá no dia 4 no Mineirão, se Deus quiser, para esse jogo aí que promete ser um dos mais importantes desse primeiro semestre. Agora, falando um pouco sobre a coletiva de hoje, né? A Leila deu uma coletiva histórica na academia de futebol, por mais que algumas pessoas não gostem, teve gente que amou, teve gente que detestou, cada um tem sua opinião dentro da torcida, mas não deixa de ser histórico, né? Eu já tive na sala de imprensa do Palmeiras algumas tantas vezes para coletivas por lá, estive ontem na do Caio Paulista, e cara, realmente ver aquela sala de coletiva somente com mulheres foi algo inédito, eu nunca tinha visto. E realmente acho que o jornalismo esportivo precisa cada vez mais dar espaço para as mulheres, mas acho um pouco conivente, e que a Leila usa também essa pauta feminista um pouco também para se promover, e acho que às vezes o feminismo dela é um pouco de fachada também, porque se ela levasse ao pé da letra mesmo essa questão de igualdade de gênero, algumas coisas não seriam tão difíceis até para o time feminino ou para as próprias vice-presidentes dela, que nunca aparecem. Mas, enfim, vamos falar sobre a coletiva, porque ela também falou sobre muitas coisas importantes. Enfim, Quinzão, o que você achou da ideia da coletiva? Como que você viu? Quase 2 horas, né? Achei um pouco cansativo também, mas a própria Leila quis dar abertura para todas perguntarem e estava lotada a sala de coletiva, então deu tempo de cada uma fazer a sua única pergunta. E aí, quase 2 horas de coletiva, alguns assuntos ficaram um pouco repetitivos. Mas, enfim, falou de muita coisa, falou de patrocínio, né? Falou que vai abrir a camisa para concorrência do patrocínio Master. Falou sobre reforços, falou sobre W Torre, né? Deu no meio da W Torre. Algumas frases bem polêmicas também. Mas, enfim, como que você viu toda a coletiva de Leila Pereira hoje?
Cara, O que eu estava mais curioso para escutar era sobre a questão do patrocínio, né? Porque ela, na última coletiva, não essa, né? A anterior, falou que cobriria caso o Corinthians tivesse um patrocínio de 120 milhões, etc. Aí eu queria ouvir sobre isso, né? Era um assunto que eu estava mais curioso. E ela, cara, ela até que se esquivou bem, né? Porque ela disse que ela não vai renovar agora, não vai ter um reajuste, quer dizer, porque o contrato em vigor com a Crefisa termina no ano que, esse ano, que foi o Gagliotti que assinou, não foi ela. É importante a galera saber. E colocou em xeque a credibilidade da Vaidbet. Para mim, isso foi claro. Ela ficou falando, ó, será que vai receber? A empresa é confiável? Esse site de apostas está muito aquecido. Na Inglaterra, deu ruim. Eles estão proibindo. Aqui no Brasil, vira e mexe, tem uma polêmica ali. Teve aquele caso da Blaze também. Então, tem...
Só um asterisco aí que você está falando para complementar. O mercado de apostas está em aprovação no Senado para ser taxado, enfim, pode mudar muitas
coisas. Sim, tem muitas coisas que vão mudar. É um mercado totalmente novo ainda. Vai ter muita regulamentação. Então, esse argumento da Leila em relação ao patrocínio do Corinthians tem embasamento, sim. Tá? É justo o argumento que ela falou em relação a eles botaram 120 lá, mas será que vai pagar? A empresa pode vai cumprir com o acordado? O Corinthians já teve no ano passado um caso de uma empresa que não pagou. Não era de aposta, né? Era de commodities, se não me engano, que ia pagar o salário do Paulinho e no final não pagou e deu aquele pulo. Taunza, eu não lembro o nome exatamente. Então, cara, eu vou, óbvio que foram quase 2 horas, tem muita coisa que ela falou, vários temas, eu não vamos falar um por um, senão eu vou ficar até amanhã aqui falando, mas esse era um tema que eu estava mais curioso, que era sobre o patrocínio do Corinthians, porque na última coletiva ela falou, se mostra o documento, lembra ela falando, ó, se você mostrar que estão botando 120 por mês, eu cubro, e aí? Aí, teoricamente, entrou 125 lá no Corinthians, tem todos os documentos, tá todo mundo sabendo, o Augusto de Mello, o presidente do Corinthians, ele enche a boca para falar sobre isso, que é o maior patrocínio do Brasil, etc, etc, mas a Leila usou um bom argumento, falou, será que eles vão pagar mesmo? E aí, esse dinheiro tá vindo da onde? E a credibilidade?
Aí, para mim, entra a primeira questão de incoerência dela, né? Porque ela cobra transparência dos contratos de patrocínio dos outros, sendo que o próprio contrato de patrocínio da Crefisa com o Palmeiras, membros do COF, do Conselho, não conseguem ter acesso ao contrato, né? Então, ela fala tanto de transparência e realmente tem gente de dentro do COF que não consegue ter acesso aos contratos da Crefisa com o Palmeiras.
É uma outra discussão.
Até hoje a gente não sabe quanto vale cada propriedade da camisa do Palmeiras. Ela paga 81 a camisa cheia.
Foi
aqui, sim. O Crefisa aqui. Não, ninguém sabe quanto vale exatamente cada pedaço da camisa. E isso que a torcida cobra. Porque, assim, se a gente soubesse quanto vale aqui, talvez a gente poderia ganhar muito mais com a camisa, né? E aí ela abriu a concorrência. E acho que aí entra um pouco da questão do conflito de interesses também, né, Greg? Porque ela fala que vai abrir a concorrência, mas não é meio delicado para uma empresa querer patrocinar o Palmeiras, sendo que vai ter que brigar com a empresa que é a mesma da dona, da presidente, e aí ela fala que se alguém...
Só para concluir aqui, que você interrompeu e não deixou terminar o raciocínio aqui.
Termina.
Mas isso já é um outro assunto, né, na questão do
COF. Ela fala do Corinthians, mas, cara, ela cobra transparência do rival, mas não demonstra a mesma transparência que o
não, nesse caso, pega. Gabrielzinho, nesse caso não é transparência, né? A discussão agora, você está indo para um outro lado. O que eu estou discutindo é que ela falou que ia cobrir se viesse uma proposta de 120, enfim, etc. E chegou. Então, teoricamente, se ela não cobrir, ela não está honrando com o que ela falou. Só que o argumento que ela usou foi que será que esse dinheiro vem mesmo? É de uma empresa séria? Enfim, então, ela usou um bom argumento para justificar a não o não cobrir, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
Mas ela nunca vai ter acesso ao contrato do Corinthians. Nunca, nunca ela vai conseguir.
Não, mas a questão não é do contrato, Gabrielzinho. Por exemplo.
Ela fez uma promessa que ela não consegue cobrir, entendeu, Kim? E isso ela tem que ter mais.
Não, você tá confundindo as bolas, Gabriel. Você tá confundindo as bolas. Por exemplo, vamos lá. Vamos lá, vou dar outro exemplo, tá? Só pra você entender. Se o Itaú chegasse e botasse 125 lá, e o Corinthians vai lá e divulga, ó, estamos ganhando 125. Aí, esse argumento da Leila não cola. Independentemente de divulgar ou não o contrato, entendeu?
Então, mas porque chegou e ela quer agora que prove que tá pagando. Então, assim, você acha que o Corinthians vai provar, vai mostrar o contrato pra ela, ó, Leila, estão pagando isso aqui, ó, vai abrir o contrato na mão dela.
Não, vai, a então, questão assim, é a empresa.
Ela tá usando uma desculpa pra se esquivar da promessa que ela fez. E ela não vai conseguir provar isso. Então, assim.
Não, são...
Faltou
são duas coisas, Gabriel. Você tá confundindo. Eu entendo o que você diz, mas você tá confundindo. É outra coisa. Mas eu entendi o que você diz. É a questão da credibilidade da empresa. Não, os números bem. Abertos.
Tudo bem. E aí a gente.
Eu acho
também essas empresas de patrocínio complicadíssimas, embora tenham. Esteja inundado no nosso mercado do futebol, eu também acho que tem que ser uma empresa responsável, idônea, também acho que tem que ter cuidado, também acho que não pode ser qualquer uma. Isso eu concordo com a Leila quanto a isso. Mas a questão é que ela falou na coletiva: se chegar uma proposta de 120 e poucos para o Corinthians, eu cubro. E aí chegou, e agora ela falou que quer ver o contrato, que não é assim, que vai ter que ver se vai pagar.
Ela esquivou. Ela
por causa da empresa, né?
Ela que não devia ter falado isso, cara. Então, assim...
Ela esquivou bem. Ela que à tona, se ela não tivesse falado que cobria, a gente nem estava discutindo isso. Claramente, assim, isso é uma coisa que ela joga com contra debaixo do braço e que ela, eu achei interessante, ela fez isso com o Abel. Mas ela vai ter que renegociar os contratos da camisa esse ano para começar no que vem. Então... Isso começa agora. Uma coisa que você até falou de conflito de interesse no começo da sua pergunta, normal qualquer empresa grande, você abre concorrência. Né? Então, concorrência, você vai ouvir as propostas, o que tem, você às vezes pode optar por nem fechar o contrato mais caro, porque o contrato mais barato te dá, às vezes, algumas vantagens que o contrato que traz mais dinheiro não traz. Então, é optativo. Aí, claro, fica ruim dela de você... dentro de uma cotação, ter uma empresa que ela é a própria dona. Aí dificulta. Agora sim, eu já tinha alertado na última live, concordo com a Leila, é complicado e o tamanho do dinheiro que entra no rival é muito grande. E aí uma das coisas que ela bate bem, depois eu queria falar da questão da W Torre e tal, mas uma coisa que ela bate bem é assim, o capital social da Vaidbet é minúsculo no CNPJ versus o quanto eles estão aportando no Corinthians. Então, assim, vai saber se por trás tem lavagem de dinheiro, esses mecanismos todos. E aí o que ela está fazendo é exatamente, aí eu faço o link com a W Torre, que depois eu queria aprofundar só porque é uma briga boa. Inclusive, queria ouvir o Cláudio de novo num Pó de Porco, para quem não ouviu, que é o CEO da que já foi no Pó de Porco. Mas, assim... O Palmeiras não recebeu zero e é um super dinheiro do contrato com a W Torre, que é uma empresa gigantesca. Certo? Zero. Ou seja, mais de 120 milhões. Faria uma diferença absurda para contratações, para base, para infraestrutura, para o que for. E o menos mal é que é uma W Torre, que tem ativos. Então, se a gente não receber, vai brigar 20 anos, vai demorar... Esse dinheiro só vai aumentar e tudo mais, mas é uma empresa onde você tem ativos para buscar. Agora, vai de bet, igual era a Taunas, e lá e tal, que era outra. Depois, se os caras não pagarem, você não tem como receber o dinheiro, porque fecha a empresa só se você despersonalizar a personalidade jurídica de quem é o CEO ou as pessoas que são sócias. Então, assim, é uma briga muito maior. E aí, enfim, eu concordo com ela na proteção de você não se expor para um tamanho de problema tão grande como esse. Agora, que eu acho que ela tem que cobrir a palavra dela, independente de qual que é a empresa que está lá ou não, ela falou que ia cobrir. Então, ela tem a desculpa de um ano. Mas se não chegar nenhuma proposta, ou se ela não compor a camisa do Palmeiras para bater 120 milhões da Vaidbet, ela tem que tirar do bolso para cumprir a palavra dela.
Não, eu sou desse. Não, Eu acho assim, a camisa do Palmeiras tá valendo muita grana, cara. Isso nem o marketing do Palmeiras sabe quantificar quanto que a camisa do Palmeiras vale hoje. Foi perguntado para ela no final da coletiva e ela disse que ela não sabe quanto vale a camisa do Palmeiras hoje. Então, assim, a gente tem que ter uma presidente, cara, que valorize a nossa camisa. Assim como o Nobre fez lá em 2013, que preferiu não ter patrocínio do que ter um patrocínio pagando merreca. Então, assim, e aí, isso que eu acho que ela acabou se enrolando nessa história com o Corinthians, porque ela fica falando muito dos outros clubes, sendo que, cara, a gente só tá preocupado que a camisa do Palmeiras valha mais. Eu não quero que valha 150, 120, 130, mas que valha 100, que valha 110, que aumente o que a gente... Porque, assim, eu acho que vale mais, cara. E eu acho que se a gente fosse atrás no mercado, conseguiria que nossa camisa valesse mais, pela exposição, por todas as crias que a gente tá revelando, por Mundial, por... Cara, a camisa do Palmeiras nunca valeu tanto dinheiro, assim. E aí, quando você questiona isso, é um crime, né? E aí...
Vamos lá, em relação...
Falando de outros clubes, tem que ser um problema totalmente nosso. Essa é a minha...
Deixa eu só tá passar... Tá bom, vai, fala aí. Fala aí.
Que o Gabi trouxe questão de 2025. Então, o contrato dela foi bom lá atrás, e claro que se amarra por alguns anos, então por isso ela tem o contrato debaixo do braço por mais esse ano. Mas o próximo contrato tem que entrar na balança 2025, né?
Claro, vamos lá. Esse contrato, quem assinou foi o Gagliotti. O maior culpado, vamos dizer assim, desse contrato é o Gagliotti. Dois, parece que a Leila põe merreca. É o terceiro melhor camisa do Brasil. Pode ser mais? Tem que ser. Mas merreca não é. Três, ela só fala dos outros clubes porque os caras perguntam, Gabrielzinho. Ela não quer falar. Hoje ela frisou na coletiva umas 5 vezes que não fala de outros clubes. Só que a galera ia lá e cutucava. Aí ela vai lá e fala, entendeu? Então, eu discordo.
A própria torcida cutuca, né? A própria torcida quer que...
Claro, e aí, eu sei. Não... É que você fala de um jeito que parece que ela quer ficar comparando. Não, não é isso. A galera vai e fala, e aí, quando cutucam ela se perde. Aí que tá o problema, entendeu? Porque ela não consegue, sei lá, se expressar talvez da melhor maneira possível. Mas não é que ela busca o combate. Hoje ela até falou, eu gosto de briga, porque eu gosto de ganhar e tal. Mas, cara, ela frisou várias vezes, eu não falo de outros clubes. Até que teve até uma pergunta pra ela, qual que é um clube modelo seu? Foi uma gringa, né? Repórter gringa perguntou pra ela, da Europa. Ela falou, eu não falo de outros clubes, nem da Europa. Ela falou, ela podia falar da Europa que ninguém encheu o saco. Mas vem da Europa, ela falou. Então, nesse aspecto, a galera cutuca ela. Por isso que ela fala dos clubes. Não é que ela quer falar dos outros clubes. Só que aí eu concordo com você. Quando cutucam, ela dá uma perdida. Entendeu? Eu acho que ela podia, talvez, se expressar melhor. Agora, como eu te falei, desse contrato, foi o Gagliotti que assinou. Vocês querem culpar alguém? Tem que ser o Gagliotti, não é a Leila. E é um valor... Eu sei que o Palmeiras devia receber mais. Que hoje é 81 milhões. Só que 81 milhões não é pouco não, irmão. É o terceiro maior do Brasil. Concordo. Tem que ser mais. Só que não é merreca. Só que isso é culpa do Gagliotti, não dela.
Talvez ele errou na quantidade de anos ou não. Mas assim, o que me peca é que hoje o conflito de interesse que deveria ser bom, ela não precisaria esperar acabar o contrato. Claro que na época, quando ela assinou e o culpado é o Gagliotti, ela estava do outro lado da cadeira. Então ela vai pensar... E tá ótimo, e assegura no contrato agora como presidente.
É que assim, qual que foi a cagada, né? A cagada foi que ela falou: se o Corinthians receber uma proposta de 120 milhões, vou cobrir.
Era só ela não ter falado, eu não quero falar de outro.
Se não fala, já era, exatamente, eu concordo com vocês. A partir do momento que ela fala, aí vira o ano, o presidente do Corinthians chega e divulga um patrocínio de 125, aí a torcida vai cobrar ela. E tanto é que hoje na pergunta cobraram. Só que a resposta dela, porque ela não vai aumentar agora, ela já falou, vai cumprir, vai nesse valor até o final do ano. Só que o argumento dela, cara, é plausível. Tá ligado? Tipo, porque é uma empresa que só Deus sabe de onde vem. O Greg acabou de falar lá que você vê lá a receita da empresa é baixíssima. Comparado ao que eles estão colocando no Corinthians, e aí, como é que fica? Então, eu entendo o que ela disse. Só que ela, como presidente, tem que medir as palavras, tem que se expressar melhor.
Não, e aí, eu assim, não tem como não repercutir, mas assim, fora a quantidade de eus que ela fala. Hoje ela também falou, pontuaram bem também aí, falou que o marido dela é o mais feminista, enfim, ela se perde algumas coisas na politicagem dela, mas ela vai bem nos argumentos de maneira geral. Agora, é aquilo, ela mexeu no contrato da Bel antes de acabar o contrato. Ela não precisa. Aí eu ia questionar vocês e colocar vocês na berlinda. Vocês preferem que ela abra concorrência para a gente ouvir propostas, as empresas todas e poder chegar num valor do 120 ou num valor maior? Ou vocês preferem que ela, ano passado ainda, ou esse ano que chegou agora em janeiro, ela, bom, então renovei, a Crefisa continua, a FAM continua, 120 milhões?
Eu prefiro que abra, assim como está fazendo com o feminino. E hoje chegou a notícia que já tem um patrocínio chegando de 22 milhões. Então, assim, a própria camiseta do feminino na temporada passada, o clube conseguiu diversos patrocínios para a camisa, né? CIMED, Betfair, Pernambucanas. Assim, para mim...
Eu acho que o Greg está perguntando, assim, ó, vamos supor que você prefere, sei lá, a Pernambucanas botando 120 milhões... ou a Crefisa botando 120 milhões. É o mesmo dinheiro, mas você prefere que seja uma empresa de fora ou a dela?
Eu prefiro qualquer outra empresa, cara. Para mim, eu sempre...
Para você é melhor uma outra empresa do que ela.
Sim.
Agora, você prefere 140
dela ou 120 velho? Para mim, não tem como não ter conflito de interesse numa relação dessa.
No conflito de interesse, óbvio que tem. Nem entra em discussão isso.
140 dela ou 120 da Pernambucanas?
Ah, e 140 dela, né?
Mas é meio óbvio, né? Dinheiro não tem cor, fi. Da onde vem?
Isso que ela não colocou ainda no contrato, renovação automática, né?
É porque o Gagliotti que firmou esse contrato aí. Agora, virando o ano, vai dar um bafafá isso daí, meus amigos.
Ela vai ter que ir na coletiva e mostrar o contrato, assim, ó. Tira a foto.
Então, mas o que o Luciano tá falando é que essa conversa sobre patrocínio não tem o menor sentido. A Crefisa tem um contrato válido e o fenômeno do Master acima de 100 mil é de agora. A camisa vai valer 100 milhões o dia que alguém quiser pagar. A questão, Luciano, o que eu acho é que a gente acha que a camisa do Palmeiras vale mais no pacote completo, né? Ninguém tá querendo um patrocínio Master de 100. Mas se você conseguir um patrocínio Master de 100, as costas por 20, as três homoplata por 40. A questão é essa, ela ter todos os patrocínios da camisa por 80. Eu acho que nossa camisa pode valer mais num combo completo, né? Mas claro que um patrocínio Master de 100 seria uma coisa gigantesca, né? Só um patrocínio Master de 100 milha é um absurdo. Mas a questão é que ela tem todos os pertences da camisa para ela, né? Não só do masculino, mas de base. E enfim, então acaba sendo... essa loucura toda. Oh, Johnny
Cassino, mano, se ela quiser calar a boca de todo mundo, mano, chega. Ela não tem que botar dinheiro. É isso. É, acabou, é isso. Vamos falar, qual que é a camisa completa mais cara? Vamos lá, do Flamengo 150, top. Acabou.
Ó. Oh, Johnny Cassino, nosso parceiro lá de Cuiabá, falando. Fala, galera, feliz ano novo. Parabéns, Amorim, tu foi fera demais. Sejam sinceros, fim do ano com a possibilidade de BH.
BH tá, é Bruno Henrique.
E termina com os que vieram. Estão contentes?
O BH é Bruno Henrique. Teve Bruno Henrique, teve De La Cruz.
Ah, ele tá querendo dizer que com a possibilidade
de ter
Palmeiras, com o tamanho do jogador e termina com os que vieram. Tá. Estão... Cara, eu acho que o Palmeiras vai seguir competitivo. Não acho que o Caio Paulista é um jogador ruim. Acho que chega para agregar bastante. Bruno Rodrigues também acho que é um brigador. E, cara, esse é o Palmeiras do Abel. Essa é a filosofia de jogadores contratados do Abel. Tô contente. Eu tô contente por ser palmeirense, cara. Eu vou torcer até o final para que a gente faça uma grande temporada. Tenho certeza que competitividade pro elenco não vai faltar, cara. Fui contra a história do Bruno Henrique por 4 anos de contrato. Achava uma loucura. É isso. O futebol hoje tá muito caro. Não sei também se valeria a pena pagar 15 milha de euros no De La Cruz. Enfim, hoje tá tudo... Futebol tá tudo muito caro, né? Mas eu sei o quanto a torcida sente de falta de um nome de peso, né? Mas hoje uma das falas da Leila também foi essa, né? Nome de peso para mim são os atuais jogadores desse elenco que eu seguro.
Perfeito.
A filosofia, o que a torcida tem que entender é que a filosofia do clube hoje é manter os caras que estão aí ganhando há muito tempo, cara. Então a contratação do Palmeiras é segurar Zé Rafael, segurar Veiga, segurar Gomes, segurar Murilo, segurar Gabriel Menino. E a torcida está acostumada com uma época que o Palmeiras ficava contratando jogador, né? E hoje não é mais assim, cara. E a torcida está sofrendo para se acostumar, eu entendo. Eu também, cara, vou ser hipócrita de falar que eu não gostaria de reforços de peso, de nome, mas eu confio demais nessa comissão técnica, cara. Acho que eles já deram muitas mostras de que eles são bons em levantar a taça, né? Então, eu sigo contente torcendo por essa camisa aqui, cara. Eu não sei vocês, mas enfim, essa foi minha resposta, se quiserem responder.
Deixa eu falar com o Johnny. Óbvio que o Bruno Henrique é mais jogador que o Caio Paulista e o Bruno Rodrigues. Isso é indiscutível. Mas, na minha opinião, o Palmeiras ou o Bruno Henrique não ia vir pro Palmeiras. Ele só usou o Palmeiras para se valorizar, para renovar. Para mim, estava claro isso, na minha opinião. Em nenhum momento eu fiquei iludido que o Bruno Henrique ia vir. E o Palmeiras fez o papel dele. Deu a proposta para inflacionar e o Flamengo está pagando mais para o jogador. Eu vejo dessa forma. Como já tiveram várias situações dessas, né? O clube concorrente entra para inflacionar para o cara pagar mais. Entendeu? Então, eu acho que é isso.
Não, e a gente já sofreu disso, né? Com o Dudu, por exemplo, o Palmeiras.
Exatamente. Para mim, ele. Aí o Flamengo veio lá. Então, para mim, o BH só usou o Palmeiras para valorizar e aí pressionar o Flamengo a renovar. Mais ou menos que o Gabigol fez com o Corinthians. Só que o Corinthians não tem dinheiro para nada e ele tem um ano de contrato. Aí não deu, entendeu?
É isso. Ó, o Ei Bonito tá falando aqui. Ó, vindo uma matéria que o valor dos três reforços do Verdão é igual ao valor do De La Cruz. Olhando nesse ponto de vista, prefiro os três do Palmeiras. Na verdade... a Sandra tá falando aqui que, na verdade...
A Sandra, elogiar aí, obrigado pela participação, mandou vários comentários aí também.
Ela tá falando que essa discussão da camisa só veio à tona porque o Corinthians tá recebendo mais, até então ninguém reclamava. Sandra, não é assim, cara. A gente mesmo recebe conselheiros da oposição aí do Palmeiras que reclamam muito sobre a questão do conflito de interesses, a questão do patrocínio defasado. A gente recebeu o Bruno Vicari no Pó de Porco, no nosso antigo estúdio ainda, 2021. O Bruno, eu lembro que deu uma aspa muito legal. Inclusive, está no nosso canal de cortes. Se você jogar aí Bruno Vicari, Pó de Porco, Crefisa, vai aparecer o corte dele falando. A opinião dele em 2021 era que a Crefisa pagava pouco ao Palmeiras. E o Bruno Vicari sempre me chama falando, ó, lembra que eu falava que pagava pouco? Segue pagando pouco. Então, assim, é uma discussão que sempre teve, cara. Tudo bem que agora o Corinthians pagando mais vai ter mais pressão. E eu acho que é difícil bater de frente com o Corinthians e o Flamengo pelo tamanho que as torcidas deles têm, pela audiência. Óbvio que o patrocínio deles pode até ser maior, mas a Crefisa paga pouco o Palmeiras. Isso eu acho que é uma visão que muita gente tem e é válido. É uma cobrança que a torcida tem todo o direito de ter, apesar de tudo que a Crefisa... pagou ao Palmeiras e teve em troca, né? Eu acho que isso também é outra coisa que a Leila sempre bate nessa tecla e isso me incomoda nesse conflito de interesse também. Ela sempre coloca como se a Crefisa tivesse doado dinheiro ao Palmeiras e a exposição que as empresas dela tiveram com a camisa do Palmeiras foi algo bizarro, né? Quem era a Crefisa e a fã antes do Palmeiras? Tudo bem, a Crefisa podia até já ser um banco famoso, patrocinava o Jornal Nacional, mas a fã era uma faculdade minúscula. Hoje é uma das maiores faculdades do Brasil. E a Crefisa nem precisa falar o tamanho que virou. Então, assim, o patrocínio também é uma troca. Então, não adianta só falar que doou dinheiro para o clube. Não. O Palmeiras também dá algo em troca muito grande para a empresa que ele coloca no peito, né? Então, essa é a minha opinião. Agora, falando um pouco sobre o jogo de ontem, Ken, a queda precoce na Copinha foi... Porra, confesso que não esperava um time... montado há um ano, né, esse Astra de Itacoaxetuba, a torcida dos caras lotada, né, muito corintiano ali secando o Palmeiras, e o Palmeiras perdeu um caminhão de gol no primeiro tempo, uma bagunça tática, né, no ataque, achei a formação já do que o Lucas escolheu para o jogo meio bizarra, o Palmeiras perdeu um caminhão de gols, no segundo tempo tomou um gol de contra-ataque e aí depois o goleiro dos caras continuou pegando tudo, o Palmeiras acabou não conseguindo fazer o gol de empate e acabou eliminado depois de quase 3 anos aí que não perdia um jogo na Copinha, né? 19 vitórias seguidas, acabou caindo. É, muita corneta exagerada da torcida, mas para mim foi uma parmeirada, foi um vexame, né? Enfim, fale um pouco sobre. Tá mutado.
Caiu?
Tá mutado.
Tô me ouvindo.
E aí?
Agora foi.
Ó, se você for ver o retrospecto recente da base do Palmeiras, óbvio que foi precoce, foi uma vergonha perder pro Astor, né? É, Aster, quer dizer, desse time de empresários. Mas eu fiz até um reel no Instagram. Para mim, o objetivo principal da base é revelar e não ser campeão. Claro que ser campeão e revelar é o melhor dos cenários. E o Palmeiras tá revelando. E, cara, sinceramente, o Estevão, mesmo o Palmeiras não tendo passado, o Estevão jogou muito. Claro, no segundo etapa ele errou uma tomada de decisões, mas no primeiro tempo, o que ele fez com o jogo foi absurdo. O moleque é muito diferente. Então, eu tento ver mais pelo lado bom. Eu tento ver individualmente cada jogador. E para mim, o Estevão é o diferente que pode gerar muitos frutos.
É, a galera fica me chamando de pé frio, mano. Fico puto com isso. Pelo amor de Deus, o primeiro jogo da Copa que a gente foi... Nossa, já deu essa merda, mas enfim. Vida que segue. Greginho, eu sei que você tá... com pressa para a gente sair aí. Mas
tranquilo.
Eu quero responder uma pergunta. Você que entende da peleja. O Estevão, eu não vou perguntar se ele tem bola, porque bola é óbvio que ele tem. Mas você acha que ele já tem físico para jogar no profissional já nesse Paulistão? Você acha que o Abel vai segurar ele um pouco? É capaz dele só ganhar minutos no segundo semestre? Porque lembrando... O Estevão entra lá no Mineirão no jogo da taça, né? Então ele já estava junto com o profissional, já fez diversos treinos com o profissional. Cara, quase nem joga a copinha, né? Já estava quase inserido no profissional. Deve subir para o profissional agora. Você acha que ele já tem físico? Porque meu medo é ele não aguentar, porque eu acho ele ainda muito filezinho de borboleta, né? Ele não tem o físico que o Hendrick tinha, por exemplo. Até que o Luiz Guilherme, ele é um pouco franzino. Eu não sei se ele vai ter tanta facilidade para passar no um contra um. No profissional, né? Num treino ali contra Gomes, contra Murilo, contra Luan, enfim. Como que você vê o Estevão esse ano? Você acha que ele já vai ter chance agora ou o Abel vai segurar um pouco?
Físico ele não tem, mas a gente sabe também que, enfim, se ele seguir o script, ele vai desenvolver rápido. Mas é bom também você não ter o físico para poder ter agilidade, para poder ter a velocidade. Eu acho que ele vai ter minutos sim, mas tudo depende do treino. Mas é muita bola, moleque. Vamos, eu acho que o Abel, eu sou muito passador de pano dele. Você e muitos grupos e muitas pessoas em volta de mim, eu não tenho como não concordar. Aceito que ele errou, talvez em não botar o Hendrick, não botar os moleques na Libertadores ali contra o fantasma desgraçado argentino. E eu espero que ele tenha aprendido com isso. Então, que ele possa talvez ser mais ousado com o Estevão e com o Luiz Guilherme esse ano, né? Então, torço demais. Acho que, como ele já estava integrado no ano passado, ele vai estar. E eu acho que é uma pessoa que pode agregar. Mas, no fundo, vai depender dele de Dom Abel. Eu acho que o Abel vai aprender com os erros do passado e vai dar mais minutos para o moleque. Tomara que se ele demonstrar em campo e nos treinamentos. Agora, só falando da Copinha, um rápido comentário. Que pecado aquele gol do Riquelme, né? Deixa Nossa. O pé duro e empurra pro gol, pelo amor de Deus.
Inacreditável, cara.
Que o Palmeiras teve inúmeras chances. Teve uma do Gilberto que ele chuta, dizia, sair, mano, raspando a trave também.
Teve uma cabeçada de peixinho também ali.
Cabeçada, mano. E no primeiro tempo teve umas três também. Nossa, acho que perdeu o gol pra caramba.
E pra você, Kim, rapidinho aí. Estevão já pode subir, já pode ter chance no Paulista aí ou vamos com calma?
Não, ele pode subir e treinar com o profissional, né? Agora, ser titular, não. Ele vai ter que ainda ganhar minutos, treino, para se acostumar. E aí, depois, pode ser que talvez no segundo semestre ele jogue. O Neymar, quando ele jogou a Copinha, ele também era muito franzino. E era uma discussão parecida. E o físico, Esses moleques, nessa idade, com toda essa estrutura, suplementação, alimentação, em 6 de 1 mês, o moleque, do nada, pum! Espiche virou um touro. Então... Eu acho que pro segundo semestre já vai dar para utilizar ele.
Boa, é isso. Torcemos para que Estevão apareça ainda mais no Palmeiras esse ano, no time de cima, porque realmente o moleque É muito diferente. E é isso, rapaziada. Sexta-feira tem o primeiro pó de porco do ano. Chega de descansar. Tá na hora dos meninos trabalhar. Então, fiquem ligados que nosso convidado está mais do que confirmado. Vou pedir um spoiler
claro.
Para um dos dois aí. E eu finalizo e bora descansar e ligar o ventilador, que o calor tá foda, mano. Meu Deus do céu.
Ele é músico!
Tá bom. Ele aparece muito na sua televisão.
Boa. Ele é músico, aparece muito na sua televisão. E a última, eu vou dar uma mais difícil. Ele já foi envolvido na política do Palmeiras há muito tempo. Hoje meio que tá... Acho que cansou da
difícil... Da loucura.
Cansou da difícil política palmeirense. Mas essa é uma resenha muito boa. Mais um músico aí na nossa história. Então, sexta-feira tem o primeiro pó de porco do ano. Vamos que vamos. Que a firma não para jamais. Domingo tem estreia do Paulistão. Vamos que vamos com palestra sempre. Dia 2 ou 1, né, Kim? Estamos partindo para BH, para a Supercopa. Então, teremos uma cobertura absurda em Belo Horizonte também, assim como fizemos em Brasília no passado. Quem fala que o pé de porco é pé frio só pode ser maluco, porque o que a gente já levantou de taça não cabe nem no nosso estúdio mais. Vamos. Mas é isso, rapaziada. Obrigado vocês pela live aí. Desculpa quem eu interrompi, quem te amo. Desculpa as brigas aí.
Que isso? Que desculpa, tá de boa. Não tem tempo ruim, não. Tá tudo certo, irmão. Tá de boa.
Greginho, vamos que vamos. Sexta-feira.
Vamos que vamos. Segura a Bel.
Boa tarde. Os meninos estão online. Avante palestra, segura os porcos. Valeu.
Beijo.